agradecimentos, eu vou aproveitar para anunciar à Câmara, porque as galerias estão cheias, que estão a assistir aos nossos trabalhos alunos e professores da Escola Secundária Raul Proença de Caldas da Rainha, alunos e professores da Escola Secundária de Campos Melo Covilhã, alunos e professores do Agrupamento de Escolas Martim de Freitas de Coimbra, 30 alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Caneças, alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Nisa, alunos e professores do Passeio Municipal Sénior de Passos de Ferreira, alunos e professores da Escola EB23 de Pegões, um grupo de alunos e professores da Escola Secundária Dr. Guilherme Correia de Carvalho, de Ceia, que estão nas galerias que estão cheias. E agora, para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Economia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. O início de 2026 é marcado por circunstâncias inesperadas, imprevisíveis e que efetivamente trazem desafios nacionais e globais ao país. Reconhecemos por isso e enquadrados neste debate a preocupação dos portugueses e das empresas com os impactos desta guerra na sua vida e na sua atividade económica. O Governo agiu e respondeu a este contexto. O que estamos a viver resulta de uma circunstância externa de natureza essencialmente energética associada à instabilidade no Médio Oriente, em particular às tensões em torno do Estreito de Hormuz, uma infraestrutura reconhecidamente crítica para o transporte global de gás e petróleo. Os efeitos deste tipo de fenómenos estão bem identificados. Refletem-se nos preços da energia, nos custos de transportes, nas cadeias de abastecimento e, objetivamente, podendo chegar às empresas e às famílias. Em cada setor de atividade, porém, temos realidades diferentes, com impactos diferentes e não devemos fazer atuações e comparações simplistas. Portugal é uma economia aberta ao exterior, com exportações que cresceram, que ultrapassaram os 130 mil milhões de euros, e temos níveis de investimento historicamente elevados, tendo 2025 sendo um ano recorde. Temos um crescimento significativo do rendimento disponível das famílias nos últimos 2 anos e um nível de desemprego historicamente baixo. Por tudo isto, o dinamismo e estabilidade de Portugal têm vindo a ser internacionalmente reconhecidos por diversas publicações globais, mas também por diversas agências de rating. Nada disto nos deslumbra, mas sobretudo reforça a nossa motivação e sentido de responsabilidade. Portugal enfrenta no início de 2026, ou melhor, enfrenta este início de 2026 numa posição mais robusta do que no passado recente. Nenhum destes resultados elimina os riscos que enfrentamos, mas permitem-nos responder com mais critério, mais foco e mais responsabilidade. Porque nestes momentos importa combinar rapidez com eficácia, e é isso que estamos a fazer. Olhar para o contexto também é estrutural. Esta situação confirma uma lição. A dependência de combustíveis fósseis aumenta o risco para garantir a estabilidade económica. A boa notícia é que Portugal tem vindo a reduzir esta dependência. Assente no facto de que 70% da energia consumida em 2025 teve origem em fontes renováveis e de que Portugal apresenta os custos de produção de energia mais competitivos da Europa, o Governo mantém, por isso, a orientação numa política industrial que combina eficiência ambiental com vantagens económicas e industriais. A questão central, por isso, não é apenas produzir energia. É transformar esta vantagem numa base produtiva sólida, atrair investimento e desenvolver indústrias para exportar mais e melhor. E é isso que estamos a fazer. No Portugal 2030, estamos a mobilizar um instrumento de mais de 1.100 milhões de euros, o Programa STEP, que aposta em tecnologias estratégicas, entre as quais as tecnologias limpas e eficientes, focadas na transição e eficiência energética, na produção e armazenamento, nas redes inteligentes e na descarbonização industrial. Desta forma, estaremos menos dependentes de combustíveis fósseis e ainda mais preparados para momentos como os que vivemos. Sempre com um foco na inovação e no valor, também este programa privilegia as tecnologias digitais, o Deep Tech e ainda as ciências da vida e a biotecnologia, tudo com vista ao reforço da competitividade do sistema produtivo nacional. Ainda no Portugal 2030, temos em curso medidas direcionadas à descarbonização, que apoiam as operações que visam redução de consumos de energia, das emissões de gases, nomeadamente através da substituição, adaptação ou introdução de equipamentos, processos e tecnologias de baixo carbono e que, de forma complementar, possam incorporar fontes de energia renovável. No âmbito do PRR, após uma programação e através do Instrumento Financeiro de Inovação e Competitividade, criamos medidas de apoio à reindustrialização, defesa e o duplo uso e adoção de inteligência artificial nas PMEs, medida que destaco, pois permitiu chegar a mais de 2 mil PMEs com um incentivo público de 323 milhões de euros efetiva injeção direta na nossa economia. Estamos também a reforçar a ligação entre o sistema científico e tecnológico e as nossas empresas, com vista a acelerar a transferência de conhecimento e a inovação, e com a criação desta nova Agência de Investigação e Inovação, teremos uma reforma única no país, que é uma visão a médio prazo de valorizar a transferência para o mundo real daquilo que melhor se produz no conhecimento em Portugal. Ambicionamos, com tudo o que elenquei, continuar a trajetória para uma economia mais robusta, aberta ao investimento, com instrumentos mais concretos ao serviço das empresas e do país e, assim, efetivamente, sim, potenciar mais e melhores salários. Também aqui no curto prazo, mas com vista a garantir liquidez e tesouraria ao tecido empresarial, o Banco Português de Fomento tem dado um impulso significativo na sua ação e atuação. Combina agilidade com rapidez e fez chegar a mais de 20 mil empresas crédito que ascendeu a 5,7 mil milhões de euros e já em 2026, na resposta à tempestade Christine, apoiamos mais de 6 mil empresas num montante global de 1.300 milhões de euros. Através destas linhas com garantia pública e condições muito competitivas, permitimos responder num contexto exigente sem comprometermos a atividade futura. Senhoras e senhores deputados, é essencial apoiar no presente sem comprometer o futuro. O que funciona são medidas direcionadas, calibradas e adaptadas à realidade económica, sempre com um princípio claro: proteger famílias e empresas com equilíbrio e sentido de responsabilidade. São disso exemplo as medidas tomadas no âmbito dos combustíveis, quer na redução do ISP e apoio extraordinário ao gasóleo profissional, quer o aumento do apoio à botija solidária, que passou de 15 para 25 euros. Quero sublinhar que as reduções do ISP demonstram claramente que o Governo não lucra com a crise, mas antes atua para mitigar o impacto nas pessoas, mesmo num contexto internacional adverso. Outro ponto essencial é o funcionamento do mercado e o sentimento de confiança. E aí, a ASAI tem reforçado a sua atuação no terreno com monitorização contínua e operações específicas no setor dos combustíveis. O objetivo é garantir a transparência, proteger os consumidores e prevenir práticas abusivas, nomeadamente que possam ter regimes de especulação. Senhoras e senhores deputados, quero sublinhar de forma muito clara: temos estado no terreno, estamos próximos das empresas e de todos os setores. Mantemos uma auscultação permanente das associações industriais, com foco nos setores intensivos à energia e, sobretudo, com as empresas expostas à concorrência global. Sabemos que o impacto desta situação não é igual para todos e, por isso, temos de atuar numa resposta pública direcionada, focada e adaptada à realidade em cada momento. Estamos atentos, estamos próximos, estamos a acompanhar e vamos agir sempre que necessário. O que ambicionamos e o que desejamos, diria, é que este seja de facto um período transitório e que não se torne uma dificuldade estrutural para a nossa economia. Porém, se a situação se prolongar, estaremos preparados para adaptar e ajustar as respostas. Sempre com base em critérios objetivos, sempre com sentimento de responsabilidade e sempre em articulação com o quadro europeu. Porque sim, esta é também uma resposta que exige coordenação europeia e Portugal estará alinhado com a Comissão, garantindo estabilidade e previsibilidade na nossa atuação. Antes de terminar, reforço a necessidade de continuarmos a acompanhar permanentemente o contexto internacional, aplicar medidas adequadas no tempo certo, assegurando que Portugal responde de forma eficaz, equilibrada e responsável aos desafios que enfrenta. Continuaremos, por isso, a ouvir, a ajustar e a trabalhar em conjunto com as pessoas, com as empresas, para apoiar a economia e reforçar a competitividade do nosso país. A nossa política não se rege apenas para reagir à crise, está alinhada com a perspectiva que temos um futuro com maior confiança inabalável nos portugueses. E esta é a linha de atuação que temos seguido e esta é a linha de atuação que continuaremos a seguir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem 5 pedidos de esclarecimento. Preciso saber como é que é a distribuição do tempo.
É uma resposta. Cinco perguntas e responde tudo.
Então, tenho a indicação que responderá numa resposta a todos. Para primeiro pedido de esclarecimento, deputado Paula Santos, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. Falou ao longo de 9 minutos, falou de eficácia, mas a verdade é que as medidas que o Governo anunciou não têm qualquer eficácia perante a escalada de preços com que o nosso povo e o país está confrontado. Não deu resposta às populações, aos pequenos agricultores, aos pescadores, aos micro, pequenos e médios empresários, aos bombeiros. A escalada de preços no nosso país é o resultado de uma guerra que os senhores e a Iniciativa Liberal e o Chega apoiam. Portanto, são também responsáveis pelo agravamento das condições de vida. Há também quem se aproveite e utiliza a guerra, nomeadamente os grupos económicos, para especular só com o objetivo de aumentar ainda mais os seus chorudos lucros. Desde o início da guerra, o gasóleo ao todo aumentou 40 cêntimos, a gasolina 22 cêntimos. A botija do gás, que atualmente custa 30 a 35 euros, pode subir para cerca de 40 euros no próximo mês de abril. Isto quando a Galp obteve mais de 1.000 milhões de euros de lucros em 2025, um aumento de 20% face ao ano anterior. Não pode ser o povo a pagar novamente a fatura da guerra, nem pode o Estado ser prejudicado, enquanto os lucros dos grupos económicos permanecem intocáveis. E a questão que lhe faço é se o Governo vai de uma vez por todas colocar os lucros dos grupos económicos a suportar a escalada de preços. Assentar unicamente em medidas fiscais já se percebeu que não são eficazes, não baixam preços porque pode ser apropriada pelas margens dos grupos económicos e retiram receita ao Estado. Quem verdadeiramente está a engordar são os grupos económicos e à custa do empobrecimento de quem trabalha e trabalhou uma vida inteira. Por isso, vai ou não o Governo proceder à regulação dos preços dos combustíveis, remover das componentes especulativas, vai ou não fixar o preço do gás engarrafado? São milhares de famílias que utilizam gás de botija com baixos rendimentos e que ficam de fora do tal designado programa da botija solidária.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Testa, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. e Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O país enfrenta uma grave crise energética. Está aos olhos de todos que a escalada dos preços nos combustíveis não deixam outro resultado do que não identificar este momento como uma crise energética. Aquilo que está a acontecer é que qualquer medida que tenha sido e que tenha vindo a ser aplicada por este Governo não é eficaz, é insuficiente e não se traduz num benefício para as populações nem para as empresas. Porque todas as semanas os combustíveis sobem mais do que qualquer auxílio que este Governo tenha prestado. E nós perguntamos ao Governo do que é que o Governo está à espera para adotar pacotes robustos de auxílio às famílias, às pessoas e às empresas. Do que é que vocês estão à espera? Do que é que este Governo está à espera? E hoje obtivemos a resposta. O Governo está à espera que haja uma repentina transição energética. Foi esta a explicação que foi aqui dada pelo Secretário de Estado da Economia. É porque hoje nós estamos mais capazes, mais fortalecidos, mais resilientes e vamos transitar rapidamente para as fontes renováveis. Senhor Ministro, Senhora e Senhores Secretários de Estado,